Está no ar mais uma edição de E o Campeão É. Vamos falar de desporto nos próximos minutos. Hoje, nos comentários, temos Pedro Henrique, Augusto Inácio e Gabriel Alves. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos apontar já a mira para o jogo da Taça entre Benfica e Sporting. Acontece amanhã. O Sporting está em vantagem, venceu por 2-1 na primeira mão. Amanhã o jogo é no Estádio da Luz. Saiu há minutos esse anúncio quanto à arbitragem. Pedro Henriques, João Pinheiro vai estar neste derby decisivo. O que é que achas desta escolha?
Olha, acho o mesmo de todas as outras escolhas. Os adeptos vão se lembrar de 1915, 27, 38, todos os lances em que o João Pinheiro ou outra pessoa qualquer não marcou um penalti, não se não fora de jogo, ou teve mal no VAR, ou piscou o olho, ou tossiu, e não saímos disto. Pronto, basicamente. O Conselho de Arbitragem, ao contrário dos jogadores ou dos clubes, não tem mercado de janeiro. Tem um número de árbitros, 21, 22, tem sido assim nos últimos anos, e é com esses que tenho que trabalhar. Também sou crítico em relação à arbitragem, acho que a quantidade versus qualidade é reduzida em Portugal. Acho que a própria qualidade dos melhores não é assim tão elevada, mas não é só em Portugal, é em Portugal, é aqui ao lado da Espanha, que tem exatamente problemas gravíssimos também com a arbitragem, em todo lado, e sobretudo com esta questão da tecnologia VAR, que veio, por um lado, dar conforto, mas, por outro lado, permitir alterar. Estamos sempre numa perspectiva da interpretação, daquilo que é a opinião que cada um tem, ou mesmo dentro daquelas pessoas que até percebem um bocadinho mais leis de jogo, percebemos que não é uma questão de dualidade, não é uma questão de critérios diferentes, é uma questão das leis de jogo, que as pessoas nunca leram, e se lessem, percebiam que começam assim, na maior parte dos casos, se na opinião do árbitro. As próprias leis de jogo dão a opinião ao árbitro, as próprias leis de jogo não são objetivas. Quando dizem que um jogador faz sinal de VAR e tem que ser punido com cartão amarelo se o fizer de forma excessiva, se as pessoas perceberem isto, percebem o resto das leis. O que é forma excessiva? Para o Gabriel Alves, se calhar, é um gesto assim com 10 metros por 10. Para outro, para mim, pode ser 5 por 5. Ou seja, a própria lei de jogo está escrita para que o critério mais uniforme ou mais objetivo não exista. Bem pelo contrário. E, portanto, com isso dá sempre aso à questão da interpretação, que a gente está sempre aqui a falar, de intensidade, se foi suficiente para cair, etc. Resumindo e concluindo, os árbitros que estão são estes. O João Pinheiro é claramente dos melhores árbitros. Tem casos com o Sporting, tem menos, mas também tem casos com o Benfica, mas tem alguns casos mais recentes com o Sporting. E, portanto, vai ser sempre julgado e criticado ainda antes de arbitrar o jogo por o tal erro, por tal situação. Agora, não tenho dúvidas, quando metem João Pinheiro e Nuno Almeida nestes dois jogos da Taça de Portugal, para o Guimarães de Porto, estamos a colocar dos melhores árbitros da atualidade. Agora, se as pessoas têm críticas, obviamente que vão ser. E estamos num momento bastante difícil, percebemos claro, porquê, deste fim de semana, sim. E também decisivo, e portanto, difícil vai ser não haver casos.
Sim. Nesta altura está a decorrer a conferência de imprensa de Ruben Amorim, a antevisão, esse encontro entre Benfica e Sporting, a meia-final da Taça de Portugal, é a segunda mão. Ruben Amorim já disse que o Sporting vai a jogo para vencer, contrariando essa ideia de que vai defender o resultado. Diz que os Leões têm muita vontade de voltar ao Jamor, é o que estamos aqui a escutar em fundo, essa conferência de imprensa de Ruben Amorim. Vamos escutar um pouco do treinador verde e branco.
Permite-nos estar sempre dentro do jogo, ou seja, temos sempre aquele golo de vantagem. Eu não quero que os jogadores pensem nisso, mas como disse anteriormente, na preparação não pensamos nisso, no início do jogo não pensamos nisso, mas com o desenrolar da eliminatória, é um ponto de vantagem que temos que aproveitar todos os pontos de vantagem para jogar com a eliminatória. Portanto, eu espero um Benfica da mesma maneira, porque nestes jogos os clubes têm sempre que ganhar, quer o Sporting, quer o Benfica, têm que sempre que ir para cima do adversário. Nós estamos preparados para isso e eu acho que podemos ser ainda melhores nestes jogos.
Ruben Amorim, em conferência de imprensa, Augusto Inácio. De facto, estava a falar sobre esta questão da vantagem. Ruben Amorim, nesta conferência de imprensa, está a decorrer neste momento. O que é que te parece a importância desta vantagem, o Sporting estar a vencer por 2-1? É um fator positivo para a equipa de Alvalade neste encontro frente ao Benfica?
Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que num jogo Sporting-Benfica ou Benfica-Sporting, as forças são tão equivalentes que tudo é de esperar, a vitória de um, a vitória do outro, até empate. Neste caso, o Sporting teve a competência de ganhar o primeiro jogo. Tem um gol de diferença e parecendo que não, é uma vantagem muito grande. Agora, claramente, como a Ruben Amorim disse bem, o jogo começa 0-0 e o Sporting não vai começar o jogo a pensar que está a ganhar 1-0, porque não está. O Sporting está 0-0 naquele jogo. E um golo é uma diferença muito curta para aquilo que se pode pensar que vai gerir um resultado, neste caso, com a vantagem. Acho que não. Acho que o Sporting vai para a luz fazer o seu jogo, o que tem feito sempre desde o início da época até agora, jogar quando tiver que jogar a sua opção na frente, quando não tiver bola, quando tiver bola, fazer aquelas marcações do Gyökeres pela direita, pela esquerda. Não sei se vai jogar Paulinho, esta é a grande dúvida que eu tenho, o Pedro Henrique é que podes fazer essa dúvida, mas se jogar o Paulinho vai ser dentro daquele registro que o Sporting jogou na Amadora. Por isso, um meio-campo forte, combativo, três centrais, como sempre, dois laterais muito subidos, o Sporting vai fazer o seu jogo na luz e não vai pensar na vantagem, mas claramente, o Ruben Amorim também disse isso bem, à medida que o jogo for desenrolando e se continuar o empate, aí depois, mais à frente, já se pode começar a pensar nessa vantagem, porque aí já há menos tempo para o Benfica ter recuperado o resultado negativo.
Gabriel Alves, esta questão da vantagem é algo que importa à medida que o tempo vai passando, não é? No jogo, porque o tempo vai contando para trás e o Sporting vai estando em vantagem, pelo menos no pontapé de saída.
Sim, isso só conta a partir de determinada dinâmica do jogo, isto é, quando o resultado, e muito bem, como frisou o Augusto, está empatado, estamos a 20 minutos do final, ou um quarto de hora, e aí gera-se essa vantagem. Até lá, não, até lá queremos aumentar a vantagem, portanto, quer qualquer um dos clubes. Portanto, o Sporting vai querer aumentar a vantagem, o Benfica vai querer anular a vantagem. Portanto, esse é, digamos, aquilo que está projetado para o pontapé de saída. Quanto ao mais, pois gera-se, obviamente, o Sporting tendo essa vantagem de um golo, a partir de determinada altura, fica em vantagem sobre o Benfica, continua à procura de anular, mantendo-se, de facto, o empate. Agora, aqui algo, portanto, o Ruben Amorim esteve bem. Em comunicação, o clube funciona, e funciona bem para fora, mas acima de tudo para dentro, que isso é que é fundamental para os jogadores, e basta ver como a equipa funciona, ela em si e ela à sua volta e ele no meio da equipa. Agora, gostaria só de aqui, dar aqui uma nota. Mas o árbitro que é o mais importante do jogo para amanhã é que, de facto, chegámos a uma altura. Quanto é que vale o patrocínio do árbitro? Os patrocinadores estão a pagar bem? Estão a pagar caro? Porque, de facto, o árbitro é que é importante. Eu acho que é importante é saber se o Gyökeres está bem, se o Rafa está bem,
Gabriel, porque é que dizes se o Di Maria está bem. Porquê é que dizes que o árbitro é que é importante para o jogo da manhã?
Eu não digo, eu pergunto. Porque está nomeado o árbitro, epá, e fica tudo pendurado no árbitro.
Mas Ruben Amorim e Roger Schmidt também ainda não falaram, portanto há poucas informações.
Não, é o que estou a dizer, não, mas é a comunicação. Sim. É a comunicação, Miguel. Toda ela funciona. Obviamente que isto vai arrastar. Toda a gente vai arrastar, há os adeptos de um lado, os adeptos do outro. Eu acho que o árbitro, portanto, eu estou completamente de acordo com tudo o que disse o Pedro Henriques, completamente, e não fiquemos por aqui. Só que nós somos um país pequeno, temos clubes menos dotados financeiramente, e obviamente que tudo isto acaba, mas aquilo que o Pedro disse, 1920, 1930, olha lá, eu estou cá a fazer jogos em Portugal desde 1976. Olha aqui, é praticamente tudo na mesma, as caras é que mudaram. Agora, o barulho, olha o tempo em que o Inácio jogava, o tempo em que o Pedro Henriques começou a arbitragem, isto mantém-se, porque isto convém tudo isto que se faz, isto vende, e isto também interessa aos clubes, porque eles, no meio disto tudo, vão-se, portanto, tendo pretextos para dar e ganhar ar e beber a sua aguinha e ficar tudo, enfim, mais ou menos em banho de maria em determinado tipo de situações, onde, naturalmente, muitas das vezes, são mais erros deles do que propriamente os erros dos árbitros. Agora, atenção, aqui ao lado, o Pedro falou, Iva, aqui ao lado, olha, só vou dar este pequenino exemplo. E é de VAR, que é muito mais grave. No Almeria-Osasuna, o segundo golo do Osasuna, que nasce de um erro, pronto, da defesa do Almeria, mas o Maximiano, quando vai buscar a bola para lá da linha de fundo. E o golo foi ao VAR. E o VAR, portanto, concretizou o golo. E perguntava à marca, será que o VAR viu outra coisa que nós não conseguimos ver? Ora, eu pergunto, se o Almeria marca este golo ao Real Madrid, hoje era a primeira página que tinha sido um escândalo, ou o Barcelona, ou o Atlético de Madrid. Isto depois funciona em função, por isso é que eu pergunto, o patrocínio é bom?
Pedro Henriques, temos que continuar a falar da arbitragem porque os jogadores do Futebol Clube Porto decidiram escrever uma carta, partilhá-la pelas redes sociais. O que é que te pareceu estas palavras dos jogadores do Futebol Clube do Porto, muito partilhadas durante o dia de ontem, em reação ao que se passou no jogo frente ao Estoril?
Pronto, eu vou falar, assino e depois vocês fazem o favor de assinar todos também, está bem? Obrigado. Bem, basicamente, e estou a ser irónico, basicamente eu olho para a carta, para já, supostamente alguém escreveu, dizem que foi o Pepe, depois em nome do grupo, e depois o grupo iria assinar, não é? Até aí tudo bem. A minha questão é, quando olho para a carta, podíamos olhar para aquilo de várias maneiras, mas eu olho para a carta e de repente vejo assim, tudo isto vai muito além de saber perder ou saber ganhar. A que é que se estão a referir? Ao final do jogo? O ataque foi feito à arbitragem, Vendel e Pepe a correr para o árbitro, quase impedidos de o agredir, ao Sr. Luís Gonçalves, tanto aos anos 80, para aí, ou coisa que o valha, é isto é que é o saber perder ou ganhar, vai mais para além disso, é que para se escrever uma carta daquelas tem que ser autoridade moral, e perderam a autoridade moral completa quando o Francisco Conceição é expulso e faz todo aquele espetáculo, bater palmas, isso é que é a questão do saber perder ou ganhar, e vai ao longo da linha lateral, e depois entra dentro do terreno de jogo, depois de ter sido expulso. Portanto, olhamos para aquela carta e, como a gente costuma dizer, não está cá o nosso humorista, a piada às vezes faz-se por si própria. E acho que aquilo é uma piada que se faz por si própria, porque não faz sentido. Eu percebo que haja esta questão da própria palavra revolta utilizada ali na carta, mas para isso o Porto tinha que ter tido um comportamento totalmente diferente daquilo que os jogadores tiveram. E isso perde, eu acho que perde toda a autoridade moral, que é das coisas mais importantes que nós temos, no meu ponto de vista, fica completamente perdida quando o Futebol do Porto teve um comportamento daqueles. E só relembro mais uma coisa, quando eles falam lá da questão das tecnologias e da dualidade de critérios. Há 11, não, ontem eram 9, agora já há mais 2, há 11 ex-árbitros que fazem comentários sobre os casos de jogo. E destes 11, 7, eu vou repetir, 7, onde eu estou incluído, não deram como boa decisão a reversão do penalti. Só 4 é que acham que realmente foi penalti. Portanto, isto está tudo dito, se calhar, em relação ao lance, que é o lance que gera a revolta. Não é que as maiorias tenham que ter razão, mas a maioria sempre é a maioria, e neste caso é 2/3. E depois destes 4, 3 fazem parte do mesmo órgão de comunicação social. Acho que está tudo explicado.
Muito bem, vamos então às contas do campeonato e ao que resulta de toda esta jornada que já se jogou, até porque ainda há um encontro hoje do Sporting de Braga com o Portimonense, mas feitas as contas, o Sporting segue em primeiro, 68 pontos, o Benfica em segundo com 67, o Futebol Clube Porto já uma larga vantagem com 58 pontos no terceiro lugar, o Sporting Braga tem 53, mas tem esses jogos a menos, o Vitória Sport Clube tem também 53, está no quinto lugar, tem um jogo a mais do que o Sporting de Braga. Augusto Inácio, temos já a fechada luta pelo título entre Benfica e Sporting e se achas que ainda pode haver luta pelo terceiro lugar se o Sporting Braga conseguir vencer hoje e ficar a 2 pontos do Futebol Clube do Porto?
Olha, desde que o Futebol Clube do Porto perdeu com o Arouca, que eu disse que o Porto já estava afastado do primeiro lugar, mas que tinha hipótese de lutar ainda pelo segundo lugar, que é aquele que também dá acesso pelo menos a um play-off da Liga dos Campeões. O Porto, com esta derrota com o Estoril, vai naturalmente escolher o terceiro lugar com o Sporting Braga. No caso do Sporting Braga ganhar hoje, fica salvo erro a 2 pontos, que fica com 2 pontos de vantagem, mas também tem a Vitória de Guimarães, que está a fazer um grande campeonato e que também tem possibilidades de lutar pelo seu lugar. Por isso ao Porto só lhe resta lutar pela Taça de Portugal e lutar pelo terceiro lugar, porque não vai mais além disso, porque a pontuação de desvantagem em relação ao Sporting e Benfica já é muito grande e o Porto não vai ter qualquer possibilidade de lá chegar. Por isso, atenção que o Braga vai perder o seu treinador, não sei se é um tema para falarmos aqui pouco ou não, mas o Artur Jorge vai querer sair de Portimão com a vitória para ir para o Brasil, enfim, com consciência de que deixou o Braga numa boa classificação, mas também é verdade que o Portimonense também precisa de pontos para fugir à despromoção. Vai ser um jogo difícil, mas naturalmente que o Porto agora vai ter que se preocupar, sinceramente, não é só com a Taça de Portugal, porque a Taça de Portugal é um objetivo que é traçado desde o início da época, mas naturalmente, olhando para a classificação que tem no campeonato, naturalmente vai ter que lutar também com o Sporting Braga e com o Guimarães para esse mesmo terceiro lugar.
Gabriel Alves, o que é que achas também daquilo que está em discussão ainda neste campeonato e se também vês desta forma o Futebol Clube Porto já com contas muito difíceis para chegar mesmo ao segundo lugar da classificação?
Completamente de acordo. Mas eu queria fazer aqui um destaque antes de ir aí.
Sim.
É que o Minho é quem mais clubes tem, portanto, neste campeonato. E os clubes estão a dar uma resposta extraordinariamente positiva. Estão, portanto, quatro clubes nos primeiros 8 lugares. Vale o que vale. E nos primeiros 5 estão 2. Portanto, e o Moreirense está à bica, portanto, está no 6º lugar e o Famalicão no 8º lugar. E isto é importante dizer. Portanto, há bom trabalho a Norte, no Minho, e esta discussão entre o Sporting
ainda
de Braga
o Gil Vicente,
e
o... Gabriel. Ainda há o Gil Vicente também.
Sim, mas o Gil Vicente está ainda assim primeiro.
Mas também é um clube do Minho, queria eu dizer.
Sim. Mas eu disse que o Minho era o que tinha o maior número de clubes, portanto. E eles estão a ter um bom desempenho. Mas eu posso colocar, o Gil Vicente está à beira, portanto, ali, a um ponto do Boa Vista, que é o 10º, portanto, também da tabela. Portanto, eu acho que é de facto muito bom ter esta noção de que se trabalha bem a Norte, portanto, no Minho, e é este despique entre o Braga e o Vitória Futebol Clube, entre duas cidades também, eu diria quase Lisboa e Porto, entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. A verdade é que isto traz alguma saúde, numa saúde que eu quero dizer que é muito débil em relação àquilo que é o fator internacional, porque nós não temos classe média, muito bem já definido aqui várias vezes pelo Pedro Henriques. Mas para dentro do país, pronto, isto tem alguma... Saibam querer elevar isto e querer engrandecer isto e não ficarmos com aquela história do muito competitivo, como ouvimos aí há uma semana, mas que, eu diria, não traz nada de novo. De resto, estou ao Clube do Porto, de facto, em dificuldade para poder chegar aos lugares maiores e tem que ser calculado face ao Braga e ao Vitória, com quem vai ter que jogar.
Vamos então às nossas notas de campeão. Queria ainda falar de Arturo Jorge, mas estamos a ficar sem tempo. Não sei se merece uma nota de campeão por parte de algum dos nossos comentadores, mas vamos às nossas notas. Pedro Henriques, começo por ti.
Por acaso ia falar exatamente, tinha aqui 2 ou 3 apontamentos e acho que, uma vez que não falámos do Arturo Jorge, pode ser um desses apontamentos, porque o Arturo Jorge acaba por ganhar uma taça da Liga, acaba por ser, no meu ponto de vista, até uma pessoa interessante na maneira como faz a comunicação, deu nas vistas, gosto mais de ver os treinadores a terminarem, digamos, aquilo que é pelo menos o ano desportivo, acho que faria todo o sentido, mas de qualquer maneira, uma nota claramente positiva, porque continua a ser bastante interessante aquilo que é a observação feita exteriormente em relação ao mercado interno, os nossos treinadores portugueses, e o Arturo Jorge acaba, porque queremos que não, também marcar um clube que está em crescendo, como é a equipa do Sporting Braga, que cresce em termos genéricos, ganhou a taça de futsal este fim de semana, um feito inédito, mas cresce também específico e particularmente no próprio futebol, e portanto o Arturo Jorge, se realmente se confirmar toda esta saída e mais este salto em frente, acaba por ser mais um treinador que dá nas vistas, mais um treinador português, e portanto uma nota claramente positiva. E hoje estava aqui a desfilhar as notícias e estava a ver que de repente o Bayern Munique, fala-se já no José Mourinho, etc. Vale o que vale, mas de qualquer maneira não deixa de ser muito interessante este mercado que os treinadores portugueses têm, que não é só nas Arábias, não é só nas ligas que às vezes dizem que são menores, é em todo o mundo. E portanto Arturo Jorge, se realmente for embora, acaba por ter aqui uma nota positiva e um marco positivo, nota 16.
Gabriel Alves?
Olha, a minha nota 20 vai já para o Pedro Henriques por tudo o que disse hoje sobre a arbitragem. 20. Mas eu quero ainda sobre a arbitragem dar 18 ao Bellingham. Bellingham ontem tem um lance discutível dentro da área do Atlético de Bilbao. Ficou a olhar para o árbitro e depois fez um zip na boca. Ele vinha de castigo por ter tido uma cena com o Rio Manzano, que entretanto ficou na jarra, que ele tinha razão. Mas pronto, mas ali teve. Então ele pôs o zip. Essa imagem está a correr mundo. Eu acho que o Bellingham deu um bom exemplo. Não vale a pena falar. Vale a pena mais ter um gesto, diz tudo. E para Arturo Jorge, uma nota de boa sorte no Botafogo, no Brasil.
Augusto Inácio.
Olha, eu nem sei como é que eu te explicar isto, mas deixa-me dizer que eu e o Diogo Varela fomos no sábado, na sexta-feira.
Ao relato do Estrela da Amadora Sporting.
Do Estrela da Amadora Sporting. E nada tem contra o Estrela. Acho que o Paulo está a fazer um grande trabalho no Estrela, o Sérgio Vieira também, os jogadores estão a tentar fazer tudo para ficar na Primeira Liga. Nada contra o Estrela, mas há uma coisa que eu tenho que denunciar e não posso ficar calado. Estava a chover e da forma como os ônibus de comunicação social trabalham ali naquela bancada, que é na bancada central, um espaço está ali, não está nada resguardado em relação à chuva. Com o material todo, molhado, a chuva a cair em cima de nós. O Diogo Varela, coitado, também todo molhado, a tentar relatar o jogo da melhor forma. E fez com um grande profissionalismo. Eu a comentar, cheio de frio também, porque também estava a lavar com chuva. E qualquer dia, oxalá que eu esteja enganado, mas qualquer dia pode haver uma desgraça ali naquela bancada da comunicação social, porque a chuva vive ao lado da eletricidade. E a eletricidade ali, como aquilo também é metal, e a gente tem os microfones e tem ali os transmissores, qualquer dia alguém pode ficar eletrocutado ali. Não sei como é que é possível um clube da Primeira Liga dar estas condições aos órgãos de comunicação social, e não sei como é que a Liga permite que isto aconteça. E estamos já em abril, final do campeonato. Não sei de quem é a culpa, a nota é zero, não sei para quem, mas quando aconteceu uma desgraça, aí toda a gente vai apontar o dedo uns aos outros e ninguém vai ser culpado de nada. Por isso, é só para informar que, e se duvidarmos das palavras que eu estou a dizer, quando tiver a chover, vão à bancada de imprensa da Reboleira e irão ver a forma miserável como que os órgãos de comunicação social trabalham ali e a forma heroica como que os jornalistas tentam fazer o melhor pela sua profissão e o melhor o seu trabalho. Por isso, nota zero, não sei para quem, mas alguém vai ter que ser culpado disto.
Muito bem, esse aviso aqui deixado pelo nosso Augusto Inácio, que esteve nesse relato, nos comentários desse relato, estrela da Amadora Sporting, na passada sexta-feira. E o campeão está de regresso amanhã.